Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bons dias. Vamos então começar aqui a nossa reunião hoje. Tem uma ordem de trabalhos um bocadinho alargada, embora penso que não seja assim nada que nos traga grandes problemas. Seja como for, em relação ao primeiro ponto, portanto, como penso que a maioria, se não a totalidade, já sabem, portanto, vou renunciar ao meu mandato de deputado, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro. Portanto, o primeiro ponto de ordem de trabalho é precisamente o relatório que trata dessa renúncia e da minha substituição. É um relatório, obviamente, subscrito pelo vice-presidente deputado Jacinto Serrão. Eu queria apenas colocar-vos aqui uma situação, penso que é facilmente ultrapassável, mas obviamente terá que ter o aval da Comissão. Até hoje de manhã não tinha chegado a carta onde o número 5 da lista, que é o nosso ex-colega Carlos Silvio Sousa, que neste momento é Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, portanto, onde ele anuncia, poderia dizer claramente que estava impedido de assumir o mandato, porque era o seguinte da lista, e portanto, essa carta não tinha chegado. E eu fiz um contacto com ele há bocado, e ele enviou um e-mail, portanto, a dizer que, por motivo de exercer as funções de Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, encontro-me impedido de assumir o mandato de deputado, motivado pela renúncia do deputado Mendes Bota ao abrigo do artigo 9 do Estatuto dos Deputados. Dizem-me aqui os serviços que era necessário que ele mandasse, nem que fosse digitalizado, portanto, em forma de ofício, portanto, com a assinatura, portanto, isto é apenas um e-mail dele, que ele envie, portanto, o ofício com a assinatura. É evidente que não me competiria a mim estar a fazer estas demarches, mas sou eu que estou a fazê-las, e ele neste momento está em sessão de Câmara e, portanto, vai enviar o ofício daqui a mais alguns momentos. Eu pergunto se isso será algum impedimento que nós aprovemos à condição de chegar, de facto, a essa carta, mas, de facto, é uma coisa de sumenos. Portanto, a manifestação de vontade está aqui, o e-mail até é da Câmara de Albufeira, portanto, não há dúvidas sobre o seu impedimento. Pronto, então nós iríamos votar o relatório do Sr. Deputado Jacinto Serrão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Só apenas uma nota complementar, portanto, também penso que alguns saberão, não sei se todos, mas a razão, portanto, porque eu saio da Assembleia, em primeiro lugar, porque acho que já tenho 24 anos de vida parlamentar e, sinceramente, é quase uma vida e, portanto, é bom haver, assim, às vezes, uns desafios novos. E então nesta última leva são 10 anos de seguida, e portanto acho que nós não nos devemos perpetuar nem eternizar nos lugares, portanto essa é uma questão. A segunda questão é que foi-me feito um convite, pronto, que normalmente não é feito todos os meses, nem todos os anos, portanto acontece no início de cada Comissão Europeia, portanto o Comissário Europeu Português convidou-me para, portanto, integrar o gabinete dele em Bruxelas, e eu aceitei, portanto, por vários motivos também, portanto, desde há muitos anos que estou envolvido no projeto europeu, portanto, já fui deputado europeu, deputado no Conselho da Europa, sempre, enfim, lutei por esse projeto e quero continuar a lutar, embora com funções completamente diferentes que não têm nada a ver com este político ativo, portanto, aliás, é umas funções que não têm protagonismo político até por estatuto, portanto, não me verão mais a fazer conferências, nem a fazer discursos, nem a fazer artigos de jornal, mas as coisas são o que são, portanto, é uma opção, e eu achei que era um bom momento de o fazer, sobretudo porque também acho que na minha vida sempre procurei sair pelo meu pé, pela minha vontade, pela minha decisão, e não empurrado pelas circunstâncias, e portanto achei que era um momento adequado, e pronto, não há aqui, não estou digamos blindado com nada nem com ninguém, como disse um jornal, portanto saio de bem, enfim, com tudo, com todos, pelo menos não tenho nenhum conflito, nem latente nem presente, e por isso também queria desde já dizer-vos, enfim, se me permitem fazer aqui antecipar o fim da reunião, mas não, acho que já que estamos com a mão na massa, não vale a pena estarmos a voltar a ela. Portanto, quero dizer-vos que tive muito orgulho e muita honra em presidir esta comissão. Acho que, portanto, a ética, a cidadania e a comunicação, portanto, são digamos, setores e áreas da nossa atividade que nos devem orgulhar de procurarmos fazê-lo também com o máximo de critério, de ética e de humanidade. Pronto, eu fiz o melhor que pude, não estive isento de erros, obviamente. Passámos aqui, às vezes, momentos mais acalorados. Enfim, comparado com outras comissões, eu acho que a nossa comissão até foi das mais calminhas, nesse sentido. Mas quando houve que discutir, sem dúvida nenhuma, mas nunca ninguém, e sobretudo nenhum ministro saiu desta casa sem ter que responder àquilo que era perguntado pelos deputados. E, portanto, isso aí eu fiz questão, se calhar alguns deles vão se sentir aliviados de não terem que passar aqui pela nossa comissão. Mas pronto, é assim, a comissão, isto tem que ser revisto, eu sinceramente acho que entulharam a comissão com um excesso de competências que nós não podemos exercer todas. Se vocês forem ver, temos lá cerca de 20 competências de áreas diferentes onde não podemos. Portanto, a comunicação social e sobretudo a RTP e a Lusa, portanto, congregaram uma grande parte dos nossos esforços, a revisão da lei da rádio, da televisão, da RTP, e de facto a cidadania nós conseguimos marcar presença, não tanto como nós gostaríamos, mas seguramente marcámos presença. Bom, e a ética então, todos estes relatórios de impedimentos e incompatibilidades pois passaram sempre por aqui e cumprimos o nosso dever tentando ser o mais rápido possível. Portanto, para as suas deputadas e os seus deputados, portanto, eu agradeço bastante a vossa compreensão pela minha presidência e dizer-vos, portanto, que gostei muito de ter presidido e obviamente que eu não morri, não espero morrer tão cedo, até agora felizmente tenho saúde, quero ainda viver mais uns anos e, portanto, obviamente comigo todos têm a porta aberta, o meu telemóvel, vou ter uns telefones da comissão, mas o meu telemóvel português vai continuar ativo e, portanto, estejam à vontade, sempre precisarem, sempre quiserem, ou quando forem a Bruxelas e quiserem ter uma palavra comigo, estarei sempre à vossa disposição. Portanto, era só isto que eu queria dizer. Tenho aqui a deputada Mónica Ferro, o deputado Inês Medeiros, o deputado Raul Almeida e depois o deputado Machado. Faz favor, Sra. Deputada Mónica.
Sr. Presidente, pedi a palavra para dois pontos específicos sobre o que acabou de dizer. Em primeiro lugar, para lhe dar os parabéns pela sua nomeação e para lhe desejar um ótimo trabalho, sendo que eu creio que é consensual que o bom trabalho da Comissão Europeia terá frutos positivos para toda a União Europeia e para Portugal, muito concretamente, que é o que nos preocupa aqui. E o outro ponto, queria deixar, e gostava que ficasse em ata, gostava de deixar da parte do Grupo Parlamentar do PSD um sincero agradecimento à forma como o Sr. Presidente conduziu estas reuniões, como sempre se esforçou para que a 12ª Comissão fosse uma comissão dinâmica, uma comissão relevante no seio de todas as outras comissões e como tentou sempre, e conseguiu, trazer assuntos interessantes, atuais, para dentro da esfera de trabalho desta 12ª Comissão. E, portanto, creio que é da mais elementar justiça, e não é por estar a partir, não é por estar a partir, mas creio que é da mais elementar justiça que fique registado um agradecimento e um louvor pelo seu trabalho à frente desta 12ª Comissão. Obrigada.
Obrigado. Sou deputado Inês Medeiros.
Presidente, também em nome do PS pedi a palavra, no fundo, porque queremos assinalar o empenho com que o Sr. Presidente presidiu esta comissão. Nós sabemos que, de facto, ela tem muitas funções e, ao mesmo tempo, tem muitas indefinições naquilo que são as suas obrigações. Falámos muito nisso no início e quero assinalar aqui o esforço que o Sr. Presidente fez justamente para a clarificação dessas funções e para tentar dar um enquadramento que fosse real e que não fosse apenas algo formal no papel, mas depois não se traduzisse na prática. Portanto, quero, de facto, assinalar e agradecer o empenho com que cumpriu. Bom, quero também dizer que, de facto, ao mesmo tempo é um gosto ver o Sr. Presidente, que não teme quando diz houve momentos mais tensos nas outras comissões. Não, não temo o debate, e isso é para isso que estas comissões também existem, quer dizer, não há democracia sem debate, portanto, nesse sentido, queria também salientá-lo. E, obviamente, quero, em nome do PS e em meu nome pessoal, desejar-lhe as melhores felicidades para as suas novas funções, que estou certa que vai iniciar com grande empenho, com o empenho que nós lhe conhecemos em todas as suas funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento do que as colegas acabam de dizer, fazer este registo, que é um registo sentido e sincero, da forma como o Sr. Presidente, sempre de forma isenta, mas muito proativa, muito, muito dinâmica, com critérios de exigência que aplicou sempre, primeiro a si próprio, e, portanto, tiveram sempre toda a legitimidade, dirigiu esta comissão, pôs esta comissão no mapa e conseguiu que com todos atingíssemos um patamar de relevo político nesta Assembleia, que é de registar, e é das tais coisas, é daqueles momentos contraditórios em que seguramente todos temos pena pela partida do Sr. Presidente, e todos estamos ao mesmo tempo felizes por saber que vai encetar um novo projeto, que o irá fazer bem, com toda a certeza, que irá honrar o nome de Portugal e que irá contribuir decisivamente na construção de uma Europa que também nós partilhamos, se deve aprofundar cada vez mais, ser mais solidária, mais global dentro de si própria, e para isso precisamos de pessoas que a vejam assim, a transformá-la a partir do seu interior. E nesse seguimento dizer que foi uma honra para o Grupo Parlamentar do CDS, para mim pessoalmente, trabalhar nesta fase com o Sr. Presidente, e que encontremos novas formas de continuar em contacto e a colaborar no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais alguém? Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, uma palavra nesta fase final desta sua tarefa, para dizer que já nos conhecemos há bastante tempo de Conselho da Europa e de outras tarefas, e como é óbvio para si como para nós temos uma distância maior do que desta que estamos aqui do ponto de vista político, e temos tido bastantes confrontos políticos no bom sentido, mas também queremos aqui destacar a forma como tem dirigido os trabalhos, como dirigiu os trabalhos desta Comissão, com uma agenda própria que às vezes nem sempre concordamos com ela, com as nossas divergências do ponto de vista político, mas nunca do ponto de vista do trato pessoal, que conseguimos sempre manter no patamar mais elevado que conhecemos. Dar-lhe também nota dos parabéns pelo prémio que recebeu de uma associação de advogados da Escandinávia relativamente aos direitos humanos, portanto um prémio que dignifica o Parlamento Português, e queríamos também lhe dar os parabéns por isso, e desejar-lhe, do ponto de vista daquilo que são estas novas tarefas, sucesso pessoal. Sucesso político não podemos desejar, como perceberá, mas do ponto de vista pessoal queríamos lhe desejar aqui sucesso, que seja feliz e que siga os seus projetos e aquilo que são os seus caminhos que idealizou para o seu percurso.
Cabe-me, portanto, obviamente, a fazer um agradecimento a todos e a todas. Este é, digamos, um daqueles rituais que normalmente se segue. Eu devo dizer-vos que normalmente sou muito avesso a despedidas. Eu não gosto de jantares. Houve muita gente que me veio dizer: epá, temos de fazer um jantar de despedida. Quero dizer-vos que não quis. Já tive várias propostas em vários fóruns. É para o grupo parlamentar, o embaixador quer fazer por causa da Polónia. Aqui, colegas do partido. Não, eu não gosto. Aliás, na minha vida, eu normalmente saio dos eventos à francesa, o mais discretamente possível e sem grande alarde, é evidente. Mas tenho que ter uma palavra, obviamente, para com os colegas. E espero ter a oportunidade de ter pelo menos um minuto hoje ao final do trabalho, para dizer a todos, porque aqui estamos os da Comissão, mas lá fora há muita gente com quem eu trabalhei durante muitos anos, de todos os partidos, e portanto é evidente que isso justifica só digamos uma palavra de despedida. Mas eu normalmente não gosto de despedidas. Fizemos aqui, portanto, eu sei que não foi uma formalidade, sei, aliás, penso que não estaríamos a fugir à realidade se não disséssemos que a nossa relação pessoal, independentemente da política de cada um, mas a nossa relação pessoal foi o melhor possível. Portanto, eu procurei, aliás, faço-o com naturalidade, com natureza sou assim, normalmente sou uma pessoa urbana e de bom trato, embora no debate político às vezes tenha também as minhas excitações, como todos nós temos. Caso contrário, se calhar não estávamos aqui, estaríamos a gerir uma IPSS e, portanto, junto de outros temas. Mas pronto, estamos feito então, o relatório está aprovado, está feita aqui a nossa saudação. Vamos agora passar ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a fixação, portanto, da redação final do projeto de resolução número 1107, que reformula o sistema de incentivos que existem aos órgãos de comunicação social locais e regionais, garantindo uma distribuição mais equitativa e também mais adequada à nova realidade tecnológica e económica da comunicação social, nomeadamente através da criação de novos canais de apoio à profissionalização e qualificação dos órgãos deste setor. Isto, de facto, é um título enorme. Pronto. O documento que veio dos serviços, portanto, foi distribuído. Eu pergunto se alguém tem alguma objeção, digamos, a esta redação final, portanto, àquilo que se recomenda neste texto. Porque se não houver, nós passamos já à votação, portanto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. Portanto, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a redação final está aprovada nos termos que vêm propostos pela DAPLEN. Depois, temos aqui uma proposta que deu entrada ontem, salvo erro, que foi apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que tem a ver com o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 87/2014, 29 de outubro. E eu daria a palavra, portanto, à Sra. Deputada Mónica Ferro para fazer a apresentação desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta que é apresentada em conjunto pelo PSD e pelo CDS-PP tem como objetivo dar cumprimento a uma resolução aprovada a que o Sr. Presidente acabou de fazer menção, a resolução 87/2014, aprovada no dia 29 de outubro. E essa resolução foi aprovada em Assembleia da República e tem uma missão muito específica, que é fazer com que as comissões parlamentares, no prazo de 90 dias, era o prazo estipulado pela resolução, apresentem relatórios, contributos que desenhem orientações estratégicas e medidas setoriais concretas no sentido de se adotar políticas públicas de promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio às famílias. E, portanto, o que os grupos parlamentares aqui propõem, sob ressalva do que o Sr. Deputado Rodo Almeida do CDS-PP quer acrescentar, eu vou-me referir apenas ao calendário que aqui está ajuizado, que foi um calendário que nos pareceu o calendário útil no sentido de permitir que a Comissão cumpra o seu objetivo nos 90 dias estipulados. E, portanto, o que nós aqui propomos é que, em primeiro lugar, seja nomeado um relator ou uma relatora que será responsável pela elaboração do contributo desta Comissão para o bolo final. E, de acordo com o deadline, com o prazo estipulado na resolução, fizemos um bocadinho na lógica militar a fita do tempo e começamos a andar para trás para ver qual é que era o calendário essencial. E pareceu-nos que deverá haver um prazo em que cada partido apresente uma proposta sobre que entidades é que entende ouvir, que visitas é que deve realizar ou outras diligências, porque compreendemos que cada comissão tem um âmbito de atuação distinto e que com certeza que as propostas apresentadas pela Comissão de Ética serão distintas das propostas apresentadas pela Comissão de Segurança Social, por exemplo, ocorreu-me agora esta data de Segurança Social, e, portanto, cada comissão deve identificar quais é que são as diligências que deve levar a cabo. Depois de marcar um calendário para a realização das mesmas, sejam elas audiências, visitas, etc., e depois marcar também já, agendar já uma data para a entrega de propostas de relatório por parte do relator, reunindo os contributos. E, portanto, este é o calendário que se nos apresenta como o calendário útil para dar cumprimento à resolução. E eu gostava apenas de acrescentar que esta, além de ter sido uma resolução aprovada pela Assembleia da República e que, portanto, cumpre-nos dar-lhe cabimento, é uma resolução que visa também responder àquilo que é um dos problemas identificados por todos os grupos parlamentares, que é a necessidade de adotar políticas públicas que removam os obstáculos à natalidade. E a abordagem aqui é uma abordagem positiva, é a promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio às famílias. Eu sei que alguns grupos parlamentares poderão estar a pensar que isto requer um grande esforço de imaginação e até uma certa criatividade no sentido de percebermos até onde é que o mandato desta comissão pode ir, mas é exatamente por ser um trabalho difícil que ele tem que ser feito. E esta era as breves notas que eu queria dar sobre esta proposta. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Rui Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que a Sra. Deputada Mónica Ferro acaba de apresentar é exatamente aquilo que tínhamos acordado enquanto proponentes conjuntos desta proposta. é um método de trabalho e é, como o Sr. Presidente veio fazendo ao longo do seu mandato, portanto, uma forma de mostrarmos a pertinência e a forma de intervenção no todo político desta Comissão, das áreas importantes que temos a nosso cargo, neste particular a cidadania, mas por que não tocar também a questão da comunicação social, que pode ter um papel, dependendo do que cada grupo parlamentar entender nas propostas a apresentar nesta matéria, e portanto, nesse seguimento, entendemos de facto que temos que nos obrigar a um cronograma, a um calendário para que isto possa ser efetivo. Tem que haver um compromisso de todos os grupos parlamentares, mas acreditamos que surgirão com diferentes perspectivas, com perspectivas que podem ser alternativas ou complementares, ideias dos diferentes grupos parlamentares e contributos, e que podemos, nesta matéria tão, tão importante, tão central neste momento no debate político e social e na forma como olhamos o nosso futuro enquanto nação, dar aqui um contributo positivo e cumprirmos com o nosso papel e mostrarmos a nossa utilidade neste particular. E, portanto, é de facto hoje só uma questão de arranque e de proposta de método para o fazermos com eficácia. Muito obrigado.
Muito bem. Mais intervenções? Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, eu não pondo em causa, obviamente, nem sequer o método apresentado, nem... E tendo, de facto, em conta a questão dos 90 dias, mesmo assim, tanto quanto eu pude saber, a maioria, a PSD e a CDS, apresentou exatamente a mesma proposta a todas as outras comissões. Portanto, o que me parece importante é que haja, a certa altura, uma atitude também um bocado consensual em relação às outras comissões e até propostas de alteração que isto possa bater certo. Nesse sentido, o PS... não vai poder pronunciar-se agora sobre isto, porque tem que consensualizar uma posição, até porque a nossa Comissão, como sabem, não terá provavelmente nenhuma iniciativa em concreto sobre a natalidade, mas pode ter sim iniciativas transversais que são igualmente importantes para a promoção, para o objeto do que se pretende atingir aqui, quer dizer, para o objetivo que se pretende atingir aqui. Portanto, e até para acompanhar outras comissões, provavelmente até para funcionar em conjunto. Portanto, nesse sentido, nós não nos vamos pronunciar sobre este calendário agora, agradecemos a proposta, mas vamos ter que conciliar um bocadinho até com o grupo parlamentar, com todos e até com as outras comissões, algumas delas mais evidentes e, aliás, com as quais talvez a ligação com a 12ª seja mais evidente.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu não queria repetir aquilo que foi a discussão que fizemos relativamente a esta matéria no âmbito da discussão do projeto de resolução, mas esta é uma proposta, uma iniciativa de certo modo atípica, né? Porque habitualmente a Comissão pronuncia-se e as comissões pronunciam-se sobre matéria e sobre propostas concretas do Governo, e nesse sentido esta é atípica. Em função do, concordando com aquilo que disse a senhora deputada Inês de Medeiros quanto à necessidade também de consensualizar procedimentos até com outras comissões. Não sei o que é que estava pensado, se era a ideia, se era a maioria propor, fazer o relatório inicialmente, propor o relatório depois à discussão e receber propostas dos restantes grupos parlamentares, seria essa a ideia. Em função disso, traçámos as metodologias e a metodologia está definida, se for isso, e os calendários.
A Sra. Deputada Mónica Ferro neste momento não está, mas eu pergunto, como também o CDS também é subscritor, portanto há aqui várias questões. Primeira, os proponentes querem uma decisão, portanto a Comissão aprova ou não aprova esta metodologia e este calendário, portanto terá que haver uma decisão, portanto não há aqui um postergar para uma consensualização ao nível de todas as comissões ou todos os grupos parlamentares. Sra. Deputada Almeida, poderia esclarecer-me?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que queremos uma decisão e que corremos o risco de não cumprimento deste calendário e deste cronograma se tentarmos uma consensualização, digamos, muito abrangente com as outras comissões. O que entendemos que pode ser feito, e eu compreendo, digamos, no imediato, algum constrangimento de tentarem ter uma visão mais alargada sobre isto em termos do grupo parlamentar exposto pelo Partido Socialista, por exemplo. O que entendemos é que poderíamos adiar a votação uma semana e os grupos parlamentares organizarem-se em função disto e votarmos na próxima semana.
O PSD está de acordo com este adiamento?
Sr. Presidente, eu espero que é melhor a deputada Mónica Ferro tomar essa decisão, porque é ela que está a acompanhar o processo. No entanto, eu sei que noutras comissões, nomeadamente na Comissão de Educação, já foi nomeado relator, já está tudo a correr. Porque isto vai incidir essencialmente sobre a Comissão de Educação, Saúde, Segurança Social, são essas. E sei que nas outras já está, o processo está já em curso, já foi nomeado, já está a ser, já foi contactado o relator, inclusive relatores adjuntos, etc. Mas, de qualquer maneira, se calhar era melhor a deputada Mónica Ferro me está a acompanhar, ela foi só atender no telefone, dar a decisão.
Sim.
Sr. Presidente, só se me permite, a partir do momento em que um grupo parlamentar pede para adiar uma votação, acho que não há uma questão de autorização, é um pedido...
Não, eu só estava a escutar a posição.
Está bem, portanto, mas quer dizer, não há...
Como há dois proponentes...
Há aqui, se quiser, eu formalizo o pedido de adiamento da votação.
Pronto, damos duas hipóteses, ou saltamos um bocadinho a ordem de trabalhos e deixamos o assunto para quando a sua deputada Mónica Ferro entrar, ou então aceitamos já, portanto, que está feito o requerimento oral, no sentido de adiar uma semana, portanto, a votação, e ele, obviamente, é imperativo, não é? Portanto, bem, em todo caso, o ponto número... Ora, o primeiro está... Pronto. O ponto número 4... Vamos poder encerrar o ponto número 3. Sr. Deputada Mónica Ferro, nós estávamos aqui só a aguardar o seguinte. Houve um pedido no sentido de se adiar por uma semana, portanto, a votação deste requerimento. O Sr. Deputado Rolo de Almeida, pelo CDS, obviamente, não se pode opor, porque há um pedido de um grupo parlamentar para, digamos, adiar uma votação. Isso, portanto, é regimental. Era só para ouvir da vossa opinião se tem alguma objeção a que nós possamos adiar a votação desta proposta para a semana. Sim. Sim, sim. Já agora.
Não, a posição do PS em relação a essa matéria, nós sabemos que este requerimento foi apresentado identicamente nas outras comissões e, portanto, consideramos que é importante da nossa parte. Não dizemos consensualizar com todas as comissões, mas algumas comissões que serão certamente comissões motoras nesta iniciativa e sobre as quais, aliás, a 12ª consideramos terá todas as vantagens em colaborar, provavelmente, em iniciativas onde será muito mais eficaz do que criando, inclusivamente, iniciativas só pelo seu lado. E, portanto, para nós é importante consensualizar, ver com algumas das comissões e também ao nível do grupo parlamentar estas posições e estas datas, dado que apresentam um relatório muito, uma proposta muito concreta com datas muito concretas. Portanto, nesse sentido, não nos sentimos confortáveis a estar a votar neste momento e achamos que até é prejudicial para o próprio objetivo do projeto. Muito obrigada.
Deputada Mónica Ferro, já está agora mais
integrada. Sim, já percebi. Pedindo desculpa por ter saído, mas assinalar-me que era urgente e de facto era. Nós neste momento o que sabemos é que a Comissão de Educação já nomeou um relator e já tem as pessoas que vão ajudar... A de assuntos europeus também e a da saúde também está, já estava, também já está. Pronto, e portanto, para lhe ser sincera, não vejo obstáculo nenhum a que isto se feche na próxima semana. Mas a verdade é que as outras comissões já avançaram e, portanto, estas questões metodológicas de coordenação não se colocaram noutras comissões porque a missão é relativamente simples e clara. Mas não tenho obstáculos a que isto se faz na próxima semana, não tenho obstáculo nenhum. Embora gostasse que ficasse ressalvado que as outras comissões já avançaram e portanto... Mas também não vai ser por oposição do PSD e do CDS que nós vamos impedir o PS de refletir um bocadinho mais.
Sr. Deputado. A informação correu célere e, portanto, já se sabe que foi decidido. Muito bem, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado. Vamos ouvir o Sr. Deputado João Ramos, faz favor, também sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que pode haver alguma discrepância no trabalho das comissões. Daquilo que é o meu conhecimento, por exemplo, relativamente à comissão que trata das questões de segurança social e do trabalho, que é relevante nesta matéria, a questão que tinha sido discutida era remeter para a maioria a apresentar uma proposta para ser discutida pelos outros grupos parlamentares. Por isso não haverá aqui um consenso em termos destas matérias.
Em todo caso, estamos acordados na próxima reunião, portanto, para a semana, será agendado para decisão sobre esta proposta. Depois passamos ao ponto número 4, que estão recordados aqui há tempos, foi proposto, portanto, que a nossa Comissão se associasse e que desse também o apoio a um evento a realizar aqui na Assembleia da República, que tem a ver com o Dia Internacional contra a Corrupção. E, portanto, na altura, a Comissão adiou uma decisão sobre se aderia ou não aderia. Eu não sei se alguém está a tomar atenção, porque queria ter uma noção mais concreta de qual era o programa e quais eram os oradores, portanto, convidados para participar nesse programa. Os seus deputados seguramente receberam, portanto, o programa já é conhecido e, portanto, os oradores é a professora Estrela Serrano, o professor António Maia, o doutor Carlos Ferreira, portanto, procurador, enfim, embora ainda tenha aqui a nota a confirmar, e um juiz a designar. E a participação era da primeira comissão, em que o presidente da primeira comissão faria a abertura, o presidente da comissão, da 12ª comissão, faria o encerramento, e há um ponto que é intervenções dos grupos parlamentares sobre o tema e debate. Portanto, temos aqui já a informação total sobre esta matéria. Portanto, isto é a evolução do quadro legal, aliás, perdão, corrupção política nos mídia, uma perspectiva comparada. E, portanto, é uma equipa de investigadores do Centro de Investigação Mídia e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, temos aqui informação. Foi-me comunicado que a primeira comissão aderiu, portanto, que aderiu a esta iniciativa e eu coloco se vem algum inconveniente, dados os nomes que já são conhecidos dos oradores, portanto, se há algum problema com a nossa participação nestes termos. Sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, vamos lá ver, não tendo absolutamente nada nem contra o tema, e muito menos contra os intervenientes, nomeadamente a professora Estrela Serrano, acho que todos nós temos consciência que este debate e esta conferência, nesta altura, é particularmente quente. E até por uma questão de respeito por quem o vai substituir, que eu não sei quem é, eu penso sinceramente que esta decisão deveria ser tomada por quem vai presidir a esta comissão. Porque, obviamente, não é um debate qualquer, numa altura qualquer. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fugir da realidade. A realidade é esta. Este debate tem muito que se lhe diga. É, certamente, um tema pertinente. Na altura em que aparece, arrisca-se a ser muito condicionado pelo contexto atual. E, portanto, acho que há o mínimo é que quem vai presidir, nessa altura, a comissão, possa participar na decisão sobre esta... Posso ter uma palavra a dizer sobre esta iniciativa? Muito obrigada.
Não, como compreenderão, o meu dever era trazer os assuntos que estão em cima da mesa. Não, não sou já parte interessada nesta matéria, não é? Portanto, é evidente, mas eu gostava de ouvir a vossa. Portanto, há aqui uma sugestão de que esta matéria transite para, eventualmente, uma próxima reunião. Não sei se a primeira que terá lugar ou se uma segunda. Agora, quero só refocar uma coisa: é que a data é de 9 de dezembro. A data é 9 de dezembro e, portanto, se a decisão for já fora do tempo, nem sequer há tempo de anunciar se a Comissão participa ou não, ou se o Presidente participa. Sou deputada Mónica Ferro. Não, o Presidente, o futuro Presidente, ou quem o substituir, obviamente.
Sr. Presidente, acrescentando ao que a Sra. Deputada Inês Medeiros já disse, eu continuo o PSD, peço imensa desculpa, eu agora ia aqui falar de uma questão puramente metodológica. Nós continuamos sem saber que estudo é este. Qual é que é a amostragem, quais é que são as perguntas, portanto, eu acho que é... Eu acho que a Comissão não pode apoiar a apresentação de estudos e de aqui é projeto, estava à procura da palavra que é que isso, projeto, sem termos a noção do que é que vai ser apresentado, se é um estudo científico credível, se a metodologia nos oferece alguma tranquilidade. Não se trata de não trazer a discussão para dentro da Assembleia da República, trata-se de a trazer em contornos que nos ofereça alguma garantia de correção científica no estudo. E, portanto, eu, além de tudo, gostava de acrescentar esta preocupação, que foi uma preocupação que já foi levantada quando a questão veio aqui pela primeira vez. Nós referimos que queríamos ver a metodologia, pelo menos a amostragem que foi seguida, saber se é, se é um estudo credível. Eu não tenho dúvidas que é feito por uma instituição com uma grande reputação. Aliás, para quem conhece estas dinâmicas, sabe que só se ganha estudos desta envergadura quando se tem uma reputação científica meritória, mas eu acho que não me sinto confortável em trazer para dentro da Assembleia da República um estudo que não sei como é que foi feito, sobretudo isto, e portanto creio que esta questão, não sei, mas acho que pode ser ponderada também.
Sr. Deputado Rolando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que em nome do CDS concordamos tanto quanto com o que foi dito pela Sra. Deputada Inês Medeiros como o que foi complementado pela Sra. Deputada Mónica Ferro. Nós tivemos no passado recente uma péssima experiência pela nossa vontade de ver a Assembleia aberta aos cidadãos. Agora temos um dever de filtrar com a maior competência possível, com o maior número de dados e conhecimento daquilo que aqui vem possível, toda e qualquer iniciativa que se proponha ter lugar aqui na Assembleia, sob pena de incorrermos naquilo que aconteceu e que a Assembleia, no nosso entender, não se poderá voltar a permitir, porque a Assembleia está aberta aos cidadãos, é uma casa que é de todos os portugueses e onde todos os portugueses devem ter um sentimento de pertença. Agora, não é uma casa para nenhum indivíduo vir aqui dentro, em nome seja do que for, porque não chamamos a isso liberdade nem democracia, a chincalhar e pôr em causa a própria instituição. Não quer dizer que é o que venha a acontecer aqui, mas quer dizer que devemos ter todos os cuidados, filtrar da melhor forma possível todas as iniciativas a que nos possamos associar enquanto Comissão e enquanto Assembleia. Muito obrigado.
Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta, tendo em conta que a primeira comissão está envolvida, não sei se a primeira comissão tem mais informação, pode ter, percebendo aquilo que é as preocupações que a senhora deputada Inês de Medeiros referiu, eventualmente isso pode, a atualidade pode conspurcar completamente. Conspurcar não é num sentido mau, é influenciar, derivar por outro lado, as preocupações da senhora deputada Mónica Ferro, subscrevemos, não sei se no âmbito da primeira comissão elas podem ter sido, pode ter havido esclarecimentos, tendo em conta que está envolvida, podem dispor dessa informação que não nos terá chegado. Não sei.
Há aqui duas situações. A primeira é que, penso que será consensual, que esta matéria deve transitar para a próxima reunião ou para a próxima presidência da comissão, como quiserem. Mas fazendo atenção à data. Segundo lugar, eu pedi aos serviços que desde já contactassem os autores. Deve haver uma versão PDF desta obra, seguramente, há todas. E, portanto, se obtivesse essa versão, faria circular por todos os deputados, para terem uma noção exatamente que tipo de estudo, qual é a filtragem, qual é a amostragem, etc. E pronto, para já acho que é o que podemos fazer, pois já conhecemos o programa. Se vamos ter o próprio estudo em si, portanto, para podermos apreciar. E se, obviamente, é necessário ou é importante que haja um novo presidente ou uma nova presidente eleitos para também se pronunciar sobre algo que o envolve ou que a envolve, portanto, eu peço que podemos ficar assim. Adia-se e vamos tentar obter a informação sobre qual o estudo em concreto. Podemos ultrapassar então este ponto? Muito bem. Temos aqui outro pedido. Isto sucedem-se os pedidos. Aliás, a Comissão, numa das últimas reuniões a que eu não estive, decidiu, e muito bem, que há agora uma moda de tentar transformar a Assembleia da República num salão de eventos. E, portanto, as mais variadas instituições do país agora acham que a Assembleia da República deve funcionar aqui como um espaço para todas as suas atividades. E temos aqui mais um, que é a Ordem dos Cidadãos, que organiza umas tertúlias e que quer também, obviamente, portanto, qual é a possibilidade de acolher às quintas-feiras, às 19h30, portanto. Eu penso que isto se enquadra dentro daquela decisão que a Comissão tomou, de que este tipo de decisões devem ser remetidos para o Secretário-Geral. E o Secretário-Geral que decida se há sala, se quer gastar dinheiro com a luz, com o som, com as gravações, etc. Agora, não é propriamente nossa incumbência ter que estar a acolher todos os eventos. Portanto, senhora Deputada, diga.
E se chegamos a essa fase, utilizo-se as palavras que a senhora deputada Mónica Ferro utilizou para o ponto anterior, é saber o conteúdo. Não é? Porque também, que tertulias são estas? Que
não, mas aqui o conteúdo nós sabemos. Só um segundo, o conteúdo nós sabemos.
Mas isso foi distribuído, Sr. Presidente? É porque nós não temos isso?
Não. Não, mas eu parto do pressuposto, de que todos os pontos que estão na agenda, os serviços distribuem a respectiva documentação.
Sr. Presidente, por isso é que eu estava a pedir a palavra, porque nós não temos mais do que o ponto, do que o que está aqui designado. Aliás, já pedi aos serviços para saber se podiam imprimir, porque eu não tenho essa...
Eu posso, independentemente, portanto, há aqui uma série de tertúlias, que é o dia 8 de janeiro, uma tertúlia com alunos vencedores das Olimpíadas de Filosofia e com a professora de Barros, coautora do livro Olá Consciência. Depois temos no dia 15 de janeiro a professora Luísa Melidi, que vem falar da maçonaria no feminino. Depois, no dia 22 de janeiro, temos o professor Campos e Cunha, que vem a falar sobre a reforma do sistema político eleitoral. E temos no dia 29 de janeiro o professor André Freire, para falar sobre a austeridade, democracia e autoritarismo. Com todo o respeito pelas entidades que aqui estão referidas. Agora, imaginem que temos aqui 50 instituições que fazem um programa anual de eventos e de tertúlias e querem que a Assembleia, portanto, receba. Isto é incompatível com a nossa atividade. Mas, Sr. Deputado Rui de Almeida.
Sr. Presidente, só um comentário muito curto. O Clube dos Pensadores, acho que é assim que se chama, em Vila Nova de Gaia, aluga uma sala de hotel e faz iniciativas muito idênticas a essa que acabam de ser referidas.
Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu só quero deixar aqui claro que, ao contrário do que possa parecer nesta abordagem, eu acho bem, eu aprovo o esforço que a Assembleia tem feito justamente para se abrir e para acolher um número cada vez maior de iniciativas exteriores. E de também trazer para dentro da Assembleia questões de debate e questões de tertúlia. E acho que nas alturas em que vivemos é algo muito positivo ter uma Assembleia e ter uma Presidente, aliás, empenhada em abrir ao máximo a Assembleia e poder acolher o máximo de iniciativas. E nesse sentido, acho que todas as comissões devem estar disponíveis para acolher essas questões. Eu só ainda não percebi no que eles querem, o envolvimento em particular desta comissão. Quer dizer, uma coisa é a questão de se organizar tertúlias. Não sei se querem a sala às 7h30. Mas então isso de facto não é da nossa competência. Não vejo que seja da nossa competência. A 12ª não tem salas específicas e, portanto, aí, de facto, penso que passa pelo secretário-geral. Mas queria, apesar de tudo, deixar aqui claro que, pelo menos da parte do PS, mas penso que até é partilhado, não há nenhuma não sou estrangeira ou objeção a esta vontade que a Assembleia tem demonstrado de justamente se abrir e acolher várias iniciativas.
Então, estamos de acordo em remeter esta proposta de apoio para o Sr. Secretário-Geral da Assembleia. Depois temos aqui uma outra proposta de apoio, mas esta vem do Governo. Aliás, do Governo. Vem concretamente do Alto Comissário para as Migrações. Que, portanto, à semelhança daquilo que já fizemos há poucos dias, não há muito tempo, há para aí um mês, em que foi apresentado aqui na Assembleia da República, aliás, com bastante participação das entidades envolvidas, de autarcas, de IPSS, que foi a apresentação do programa Mentores para Imigrantes. E agora, o que pretendia é que fosse também feito uma sessão e em que se pedia também a participação do Presidente da Comissão de Ética, portanto, como digo, mais uma vez, competirá ou não ao meu sucessor, ou à minha sucessora, mas querem, portanto, fazer uma apresentação do primeiro volume de uma coleção que é monitorizar a integração dos imigrantes em Portugal. Portanto, ou seja, que é uma sessão subordinada ao tema que com debate, portanto, isto é com debate, que é imigração em números. Imigração em números. E que, portanto, é uma proposta. Eu penso que isto, eu pelo menos dei instruções para que fosse enviada. Esta eu lembro-me perfeitamente. Receberam o e-mail do Alto Comissário para as Migrações. Pergunto eu. Portanto, é um e-mail. Exato. Ah, estava em cima da mesa. Pois. Mas eu dei instruções nesse sentido. Já agora, o Sr. Doutor, já que é aqui novo, é só neste sentido. Regra geral, não pode haver assuntos em agenda que não tenham sido remetidos os documentos para... Tem que ser regra geral. Isso é uma coisa que nem tem que se perguntar. Se está agendado, tem que ser transmitido a todos os deputados. Eu pressuponho que isso passa sempre, mas de facto achei estranho esta da Ordem dos Cidadãos não ter sido distribuída. Agora, esta aqui eu tenho a certeza porque eu próprio dei instruções para que fosse distribuída. Portanto, esta aqui tenho a certeza. Portanto, está em cima da mesa. Portanto, isto é para realizar no dia 19 de dezembro. Portanto, pergunto se estão de acordo. Sou deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, totalmente de acordo.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, é o volume 1, a apresentação pelas autoras do estudo, que é Catarina Oliveira e Gonçalo Matias. Sim, Sr. Deputada.
Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir, podemos avançar só, eu tenho que ligar ao meu coordenador, em princípio, é só porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não está.
Muito bem. Então, temos aqui o ponto número 7, que eu vou historiar o ponto número 7, e este carece de uma decisão hoje. E é simples, portanto, eu fui convidado, tal como já em tempos também já tinha sido convidado, pelo Conselho da Europa, portanto, pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que organiza a sua Subcomissão de Cultura e Mídia, organizam, portanto, uns seminários, uns colóquios, umas conferências. Eu aqui há tempo já tinha participado numa delas, sobre propriedade dos meios de comunicação, etc. Portanto, em que fui convidado na qualidade de Presidente da Comissão. E agora voltei a ser convidado para esta reunião, para esta conferência, que é Media Freedom and Safety of Journalists, que terá lugar a 4 de dezembro de 2014, ou seja, já é para a semana, portanto, estamos a poucos dias. E eu fiz um grande esforço para delegar, como é natural, portanto, o convite é para o Presidente, a minha primeira opção foi, aliás, já fiz isso também numa outra ocasião, o Sr. Vice-Presidente Jacinto Serrão, que está impossibilitado de ir. Fiz uma terceira iniciativa, junto da Sra. Vice-Presidente Cecília Honório, que também está impossibilitada de ir. Assim sendo, eu trazia então ao escalão aqui da Comissão, acho sinceramente que é uma conferência de muito alto nível e muito interessante, o Sr. Deputado Jacinto Serrão viu o programa, eu acho que a Comissão ganhava bastante em tê-la alguém. E por isso eu gostava que se pronunciasse no sentido de designar alguém, portanto, em representação da Comissão, para participar nesta conferência. Ou um, ou dois, não sei, embora o convite fosse só para uma pessoa, mas estou convencido que provavelmente até poderiam ser aceitos duas pessoas. A Assembleia é que paga, obviamente, as deslocações, não é encargo do próprio Conselho da Europa. Sr. Deputado Inês Moreiros.
Sr. Presidente, nós não tínhamos feito um quadro, nem que seja em função de representante de partidos, isso já só para começar. Mas eu queria só uma pergunta. Porquê que isto surge tão em cima da hora, Sr. Presidente?
Em cima da hora porque eu, atempadamente, procurei que o Sr. Deputado Jacinto Serrão me desse uma resposta. Ele teve que ver porque tem um problema na universidade, não é verdade? Portanto, está a tirar o seu doutoramento e é uma possibilidade que só me confirmou, portanto, tentou alterar o calendário, não conseguiu, só me confirmou que não podia já uma semana, pelo menos depois. Depois, tentei com a sua deputada Cília Honório, há duas semanas que estou à espera da resposta e consegui obtê-la na sexta-feira verbalmente a dizer que não pode ir. E, portanto, essa é a razão porque isto está aqui. E porque é que levou tanto tempo? Eu não pude, o Sr. Deputado Jacinto Serrão não pôde, se a Leonora não pôde, entretanto o tempo foi passando. Eu lamento bastante, mas é uma pena desperdiçar. Eu aconselho vivamente que devíamos ir lá. Ora bem, nesta escala, quem, a senhora deputada Inês Medeiros foi, portanto, neste caso o PS, pode ir outra vez, portanto, foi quem utilizou a primeira ida. Portanto, compete ao PSD indicar alguém. Portanto, mas isto tem que ser tratado com os serviços hoje. Hoje, porque mete confirmação para Estrasburgo, mete viagens, é para alojamento, etc. E dezembro não é uma boa data para ir para Paris, que é para dizer uma experiência que aquilo está cheio de congressos enormes com muita gente. Mas enfim, pronto. Então, a Comissão está de acordo em enviar um representante. Eu pergunto se houvesse a possibilidade de enviar dois, eu pergunto se não seria, se o PS estivesse disponível para enviar alguém. E, portanto, os serviços contactando, eu conheço bem quem está lá na Comissão da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e sei da vontade que eles têm da nossa participação. Não têm cargos para eles, é a Assembleia da República que paga, portanto, e tenho a certeza que ninguém se vai opor a que a Assembleia, a nossa Comissão, se faça representar por dois deputados. Portanto, neste caso seria um do PSD e outro do PS, se estivessem de acordo.
O Presidente tem que falar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Enquanto coordenadora...
Tudo bem, mas a Comissão poderia adotar esta decisão. Se houver disponibilidade, que ficaria com a cobertura da Comissão no sentido de haver uma representação de dois deputados, um do PSD e outro do PS. É evidente que terá que haver alguém disponível. Se não houver ninguém disponível, paciência. Pronto, então fica assim decidido. Passamos ao ponto número 8. Que tem a ver com o relatório da visita de trabalho à Associação Terra dos Sonhos, que teve lugar no dia 5 de setembro. Portanto, isto foi também foi distribuído. Eu pergunto se alguém tem alguma coisa a acrescentar, se concordam com o relatório. Portanto, ele cobre o essencial e penso que foi uma boa visita que a Comissão fez. Pelo menos os 11 deputados e deputadas que lá foram, foi pena não ter ido ninguém, mas compreendemos nesta altura, quer o PS, o PCP, quer o Bloco de Esquerda, pois tem alguma dificuldade em se fazer representar em tudo o que acontece, mas tenho a certeza que teria gostado bastante de também lá ter ido. Aqueles que lá fomos, viemos com o coração preenchido. Portanto, de facto, é uma associação que merece todo o apoio. Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado João Ramos, que tinha já pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que vou abster neste ponto, precisamente pelo facto de não ter participado na reunião e justificar, não tem nada a ver com o conteúdo, nem como o Sr. Presidente bem enquadrou, tendo em conta a altura em que decorreu, tivemos essa dificuldade, até porque inicialmente, quando marcámos, estava até agendado o Ministro da minha comissão, à qual eu pertenço, depois acabou por ser alterado. Mas a abstenção tem a ver com isso, não tem a ver com mais nada, Sr. Presidente.
Mais alguém deseja usar a palavra sobre este tema? Sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, quero cumprimentar a Sra. Deputada Paula Gonçalves pelo relatório.
Ainda não
estamos. Ah, não
estamos? Estamos no relatório da visita.
Ah, é o relatório da visita.
À Associação da Terra dos Sonhos.
Então não. Não temos nada a acrescentar. Nada.
Sim, faz favor.
Sr. Presidente, se permite também, e ainda bem que mencionou as observações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, as questões do Sr. Pedro Delgado Alves não se prendiam apenas sobre o facto de estarmos em época orçamental, prendia-se sim, até com a sua própria experiência e as dificuldades que encontrou e a necessidade de criar consenso com as outras comissões, nomeadamente com a primeira comissão. Ele até mencionou as dificuldades que encontrou na tentativa de criar um Dia Nacional contra a Homofobia e deu esse exemplo concreto. Ou seja, tudo o que nós aqui na Comissão possamos decidir ou propor, obviamente tem que passar em plenário. E para que depois, ao chegar em plenário, não seja apenas um anúncio e depois que criar a todos os grupos parlamentares, inclusivamente, uma situação complicada, é importante que possa ser coordenado, nomeadamente com a primeira comissão, parece-me essencial, mas que haja uma maior coordenação no interior dos grupos parlamentares. Isso obviamente não invalida a liberdade de cada deputado, tem de propor qualquer coisa, mas se o objetivo é chegarmos a um consenso, eu acho que isso parece-me essencial. E, portanto, queria só fazer esta ressalva, não é apenas uma questão por estarmos em orçamento, é obviamente por estarmos em orçamento e por ser muito difícil nesta altura estar a debater e a consensualizar outras questões que não sejam justamente aquelas que nos têm prendido até ontem e, portanto, a partir de agora poderemos começar, de facto, a voltar ao nosso ritmo normal e a avançar com estas questões.
Eu tenho aqui já a Sra. Deputada Mónica Ferro, depois o Sr. Deputado Rolo de Almeida.
Sr. Presidente, eu, de um ponto de vista quase individual, enquanto deputada, confesso-lhe que gosto da ideia, apoio a ideia, acho que é uma ideia interessante e é uma ideia que pode, que nos vai permitir acalentar a esperança e realizar os sonhos de mais algumas pessoas, e isso é sempre uma parte muito meritória do nosso trabalho, e a associação tem o seu próprio mérito, como a Sra. Deputada Paula Gonçalves vai referir daqui a pouco no seu relatório, mas eu também não vejo grande mal que se espere alguns dias e que isso permita não só aos grupos parlamentares trabalharem nas várias comissões e trabalharem os deputados no sentido de se conseguir um consenso mais amplo em torno desta votação. Um dia nacional é um dia importante e, portanto, eu compreendo a cautela de se querer criar o clima mais auspicioso possível quando esta questão chegar a plenário. Eu sei que o Sr. Presidente tem uma estima e uma ligação pessoal, emocional a este tema, mas garanto-lhe que não é pelo facto do Sr. Presidente terminar hoje as suas funções aqui que nós vamos deixar a questão morrer. Não vamos. Aliás, tenho aqui deputados que se comprometeram pessoalmente na associação e perante o texto. Mas confesso-lhe que não acho que venha grande mal à questão, nem que diminua o nosso empenho sobre ela, nós termos aqui mais uma semana para podermos também as direções dos grupos parlamentares articularem as várias comissões e articularem os vários deputados que possam querer estar envolvidos nesta questão. E era só este o contributo que eu gostava de dar para o debate.
Sr. Deputado Rolo de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um bocadinho neste sentido, não tanto numa lógica de, digamos, de submissão, mas obviamente que é sempre importante haver coordenação entre as comissões. Nós entendemos que esta comissão tem por si mérito, competência e capacidade para avançar com isto. Agora, o que entendemos, muito francamente, estas coisas precisam de uma gestão do tempo. Em termos pessoais durante a visita e em termos já validados pelo CDS, esta matéria é para avançar e é uma matéria com mérito próprio. Entendemos sim que deve ser diferida no tempo e que não é este o tempo. Merece uma, como já foi dito, é um dia nacional, é uma coisa importante e merece uma reflexão, um aprimoramento, digamos, um trabalho sobre a proposta que a precipitação que a precipitação poderia prejudicar. Se estivéssemos em dúvida sobre se o vamos fazer no futuro, estaríamos mais preocupados. Parece-me haver um consenso e uma vontade de todos que se faça. Deve ser feito também em tempo útil, não deve ser atirado para as calendas. Agora, entendemos que se o produzirmos, eu tinha-me lembrado, por exemplo, uma coisa que muito nos orgulhamos e que achamos muito importante e que é uma iniciativa que marca, nesta fase final, o mandato do Sr. Presidente, que é a criação do Dia Nelson Mandela, seria, por exemplo, uma altura feliz para um anúncio da concretização de uma matéria deste género. Portanto, digamos, é uma questão de tempo, não é uma questão de vontade, não é uma questão de dúvida em relação à validade da proposta e, portanto, queremos apenas consolidá-la, amadurecê-la e, para quando se estiver ativo, estar no melhor aprimoramento possível.
Muito bem. Pronto, eu registro a vontade dos grupos parlamentares de ter mais algum tempo para maturar sobre esta proposta. Gostaria só de deixar também aqui uma nota. Vejo com alguma preocupação que muitas vezes a cooperação com a concertação, chamada concertação com a primeira comissão, acaba por sempre se refletir numa subjugação da nossa comissão. Eu ouvi o que disse, mas portanto, cá estaremos para ver. Eu deixo dentro do meu pequeno legado, deixo um texto concreto para esse projeto de resolução e cá estaremos para ver se não se levantam muitas vozes e muitas forças a dizer que já há demasiados dias nacionais e que era só o que faltava que viesse também o Dia Nacional dos Sonhos. Nós cá estaremos para ver. Portanto, fica aqui registado em ata. Tenho muitas dúvidas que, havendo, digamos, este compasso de espera para consertar com a Primeira Comissão, como se a Primeira Comissão fosse detentora de uma competência particular em matéria de todos os dias nacionais. A Primeira Comissão poderá ter tido, obviamente, uma intervenção mais específica no Dia Nacional contra a Homofobia, e eu compreendo, porque toca diretamente nas suas competências. Agora, a competência do sonho, não sei se estará necessariamente debaixo da alçada da Primeira Comissão e porque é que nós temos que consertar tudo com a Primeira Comissão. Portanto, é só um alerta. Vamos lá ver, eu também tenho o direito de deixar aqui expresso em ata a minha preocupação, porque o que aconteceu com o dia Nelson Mandela, e eu espero para ver agora o que é que acontece ou não na Conferência de Líderes desta manhã, mas está fora de questão já. Portanto, que haja um projeto de resolução para criar, digamos, o dia Nelson Mandela nos termos em que nós o compreendemos, que tinha a ver diretamente com as nossas competências, tinha a ver com a integração das comunidades migrantes, com a comunidade, com o espírito intercultural, que tem a ver com as nossas competências. A verdade é que isso, neste momento, politicamente, já está fora de questão. Não sei se irá sair ou não da Conferência de Líderes uma possibilidade que é, pegando no Prémio dos Direitos Humanos já existentes na Assembleia da República, dar-lhe o nome Nelson Mandela. Portanto, vamos ver. Portanto, se isso acontecer, eu diria, fico satisfeito, não pela Comissão em si, porque a Comissão deixa de ter a participação que tinha e deixa de ser uma coisa direcionada às nossas competências, mas porque há um upgrade até do próprio Prémio Nelson Mandela ao ser-lhe dado o título para o Prémio dos Direitos Humanos da própria Assembleia da República, que já está criado. Mas isto é só para verem como uma ideia que parte da nossa Comissão acabou por ser, digamos, desviada do seu sentido normal. E por isso a minha preocupação, e espero que não aconteça com o Dia Nacional dos Sonhos, o mesmo que aconteceu com a nossa proposta de Dia Nelson Mandela. Sou deputado aí, Lens Medeiros.
Sr. Presidente, também para que fique em ato, eu não falei em nenhum tipo de subjugação da 12ª Comissão em relação à primeira. Eu podia falar da primeira, mas também podia falar de outras comissões. É verdade que a primeira, em relação à criação de um Dia Nacional, de certeza vai querer pronunciar-se sobre isso, mas não é, o que eu estou a dizer é a criação de um Dia Nacional passa forçosamente por uma votação em plenário, ou seja, que diz respeito a todas as comissões, a todos os deputados, e, portanto, é algo que tem que ser consensualizado. Não quero que haja aqui qualquer confusão em relação a qualquer hierarquia de comissões, e longe de mim estar a dizer que a 12ª se deve subjugar a qualquer autoridade da 11ª, sobretudo quando não é devida em matérias que não são da sua competência. Agora, exatamente pelas apreensões que o Sr. Presidente acaba de referir, achamos importante que haja um consenso antes de se avançar com a iniciativa. Mas era, mais uma vez, não há aqui nenhuma subjugação da 12ª, e como o Sr. Presidente quis que deixasse em ata, eu também quero.
Pronto, o assunto está ultrapassado. Vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Paula Gonçalves, para apresentar o seu relatório sobre a petição 399/12, que tem precisamente a ver com o Dia Nacional dos Sonhos.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente à petição número 399/12/3, a presente petição é subscrita por 1.720 peticionários, cujo primeiro peticionário é o Sr. Frederico Vital, presidente também da Associação da Terra dos Sonhos, e deu entrada no dia 28 de maio na Assembleia da República. Com a presente petição, os subscritores representados pelo referido primeiro peticionário pretendem que se crie o Dia Nacional dos Sonhos, que será celebrado anualmente no dia 21 de maio e à frente, depois da audição realizada com o primeiro peticionário, é explicado o porquê do dia 21 de maio. A petição é assinada, como já referi, por 1.720 subscritores. Os peticionários justificam a apresentação da petição em análise com o facto de sonhar não chega, é necessário colocar em ação o processo que nos conduz do sonho à realidade, e para tal a criação de um Dia Nacional dos Sonhos seria uma forma de sensibilizar a sociedade para a concretização destes sonhos. Relativamente em relação à audição dos peticionários, estive eu presente nessa audição, a senhora deputada Sandra Ponteira e o senhor deputado Raul de Almeida. O primeiro peticionário referiu que a Terra dos Sonhos é uma organização sem fins lucrativos, uma IPSS, criada em 2007. Possui já 4 núcleos, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, cuja principal atividade consiste na realização de sonhos de crianças e jovens com doenças crónicas ou já em estado terminal. Justifica que o público-alvo são assim as crianças e os jovens, uma vez que são eles as sementes, e é assim que ele refere. A associação tem como principal missão transmitir e promover a convicção de que todos são capazes de atingir os seus objetivos de vida, os seus sonhos, se acreditarem nas suas capacidades e no seu potencial. Vários exemplos foram dados que nós pedimos, exemplos de atividades e de sonhos que realizaram ao longo destes anos, e ficamos sensibilizados, principalmente com o estado de espírito e com aquela envolvência de todo um conjunto de pessoas que trabalham em equipa. É uma equipa multidisciplinar que depois podemos verificar no terreno, na visita que fizemos à Terra dos Sonhos. Existe ali um grande projeto, uma massa humana muito grande que se envolve em torno em torno dos sonhos de crianças que são débeis, tanto mais a nível de saúde, e ficamos sensibilizados para este dia que é pedido por esses peticionários que estão envolvidos nessa associação. Assim, depois da análise e estudo da petição, da audição, representados pelo seu presidente Frederico Fezas Vital, considero a pretensão de que seja no dia 21 de maio. Os argumentos trazidos pelos peticionários, considerados que o objeto da petição é digno de ser discutido em outras instâncias, no sentido de aferir da execuibilidade do pedido e da implementação do dia desejado, Dia Nacional dos Sonhos. Para terminar, foi explicado só o porquê do dia 21 de maio, certamente os senhores deputados tiveram a oportunidade já de ler no meu relatório, em que é referido que representa a estação do ano, o mês de todos os nascimentos e renascimentos. Não podia deixar de terminar, de redar, depois de fazer também uma análise aos dias nacionais. Existem vários dias internacionais e dias nacionais. E a título de exemplo, eu vou deixar aqui um rol de dias nacionais que já existem e que são comemorados. Se me permitem, temos em fevereiro o Dia Nacional dos Namorados, depois em março temos o Dia do Pi, temos o Dia do Pai, em abril o Dia das Mentiras, o Dia do Beijo, o Dia da Produção Nacional, o Dia do Trabalhador, o Dia do Sol, Dia da Mãe, o Dia Nacional da Energia, o Dia do Programador, o Dia do Ex-Fumador, o Dia da Paralisia Cerebral, o Dia do Exército Português, o Dia das Nações Unidas. Eu vou terminar já, mas acho que é importante dar a conhecer que nós, muitos de nós, não temos noção de quantos dias nacionais existem, principalmente nacionais, que é isto que se refere. Vou continuar. Dia Mundial da Menopausa, este aqui. Dia da Sanduíche. Dia do Armistício. Sim. É o dia 3 de novembro. Dia do Ocultismo. Vou continuar. Dia das Bruxas, dia 31. Dia do Arando. Bom, há aqui um rol de dias que eu ontem tive cuidado de trazer para também dar a conhecer aos seus deputados, certamente. Não tem, e é o dia também do cão, existem vários dias. E certamente perante estes argumentos, perante esta a exposição dos peticionários e do que vivenciamos, certamente será um dia a ser comemorado, dia 21 de maio. E fico por aqui.
Muito obrigado. Eu penso que o dia das mentiras não foi aprovado na Assembleia da República, ou foi? Espero bem que não. Ora bem... Sobre o relatório da Sra. Deputada Paula Gonçalves, pergunto se alguém deseja pronunciar-se. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, bem, queria agradecer à Sra. Deputada Paula Gonçalves o trabalho e o relatório e até a listagem dos dias, quer dizer, embora não me pareça, de facto, que o dia das mentiras, alguns deles tenham sido propriamente, sejam oficiais e não seja uma mera tradição que se comemora. Mas seja como for. Em relação ao relatório... Não temos muito a acrescentar, queremos só fazer uma sugestão, que eu não sei se, uma sugestão que também me foi sugerida e que eu penso que fará sentido, que é depois uma alteração só de uma parte do texto que, para passar em termos de objeto de petição. Essa é uma coisa formal, se a senhora deputada tiver a disponibilidade, eu depois posso lhe mostrar, é só... É do parágrafo, os peticionários justificam a apresentação da petição em análise com o facto de sonhar não chega... Até por tudo isto vem solicitar que se crie o Dia Nacional dos Sonhos, isto no fundo passar para o objeto da petição para o número 2, no fundo.
Sra. Deputada, qual é a página?
A página 5.
Página
5. 5 e 6.
5 e
6. Página 5 e 6. E no fundo, passar para a página 4, para o número 2 do objeto da petição.
Não, mas está a falar...
Não, isto é da audição.
Na página 5.
Não, isto não é audição, espera aí.
Eu acho que sim. Audição é uma coisa em que, se calhar, há uma repetição. De
não, a petição. Não é a petição.
No dia 5 estamos na análise da petição, certo?
Esta é a petição. Pronto. E, portanto, no relatório. Mas, Sr. Deputado, eu depois posso-lhe mostrar isto a seguir, porque não muda.
Não, mas aqui para a ata tem que ficar claro o que é que se vai alterar, não é? E se é aceito ou não.
Mas não é na audição.
Não é na audição, não. 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 É, se a senhora deputada for o último parágrafo da página 5...
Sim, é dada a palavra pela senhora deputada relatora, é isso?
Não.
Não? É o que eu tenho à minha frente.
Não.
Aliás.
Garanto que não.
Página 5.
Página 6.
Ah, página 6.
Não, o que está a dizer está na página 6.
Então, página 6, o último parágrafo, diz a associação pretende também criar
não,
um
sítio. Não. É que nós não temos a mesma numeração.
Não.
É na página 5.
Exatamente.
É. Capítulo análise da petição. Qual é o início desse parágrafo que a sua deputada
diz? Os peticionários justificam a apresentação da petição em análise.
Ah, sim, ok.
Pronto. Com o facto de sonhar não chega. E depois e passa a citar... E até por tudo isto vem-se solicitar que se crie o Dia Nacional dos Sonhos em Portugal, que isto fizesse parte do objeto da petição.
E não da análise.
Que é, é o capítulo 2, que é o objeto da petição. É pegar apenas nos parágrafos que começam em os peticionários justificam a apresentação.
Até ao final.
Até onde diz que se cria o Dia Nacional dos Sonhos em Portugal.
Exatamente.
Pegar neste conjunto e inserir no capítulo 2, que é objeto da petição.
Objeto
que, aliás,
da petição.
Só tem um parágrafo neste momento.
O facto de ser justificado para ser objeto, ou seja, esta modificação.
Quer dizer, é o objeto.
A mim não me transtorna nada que esteja no objeto da petição ou não. Independentemente de se é no capítulo objeto ou não, que análise é da petição, porque, aliás, está a ser feita uma análise das razões que levaram os seus peticionários a trazerem a esta comissão. Assim sendo, não me choca fazer essa pequena transcrição para o objeto da petição, uma vez que também não
alterem nada,
não alterem nada
a questão. Pois, nós achamos é que faz falta no objeto da petição. Não.
Ora, nem mais, porque ele é analisado. Eu também acho, sim.
Pois, no fundo,
conforme está.
É melhor ficar
como está. Nós achamos é que em relação ao objeto da petição, é mais, complementa melhor a questão do objeto da petição e o porquê. Depois da análise. Mas,
ao Sr. Deputado Inês Medeiros, se reparar, o capítulo 2, que é o único parágrafo, acaba precisamente que se cria um dia nacional que deverá ser celebrado a 21 de maio. E o outro também acaba por tudo isto vem a solicitar que se crie.
Presidente, isso é obviamente pode se adaptar, não se vai pôr duas vezes a mesma.
Presidente, isto era uma sugestão. É votada conforme está, se faz favor.
Pronto, então a relatora prefere que fique o texto inicial.
Pronto, muito bem, quer dizer, não é por aí, isto era apenas uma sugestão, não há aqui nenhuma questão de força maior sobre. Não é uma questão de fundo.
Muito bem. Há mais alguma outra sugestão? Não havendo, vamos votar então o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois, o ponto número 10 é simples. O Sr. Secretário de Estado, adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Pedro Lomba, teve a delicadeza de nos enviar para conhecimento o anteprojeto de diploma que estabelece as regras aplicáveis à distribuição da publicidade institucional do Estado. E manifestou-me, digamos, o interesse, a vontade de poder vir aqui discutir com os seus deputados em comissão, portanto, precisamente este anteprojeto. Nós não estamos a falar de uma proposta de lei, estamos a falar ainda de um anteprojeto. E eu, portanto, lembrei-me de inserir aqui para que, se entendessem, nós decidiríamos aceitar essa disponibilidade e agendar-se-á, então, digamos, uma audição, um debate, como quiserem. Estão de acordo que se transmita ao Secretário de Estado o nosso interesse em aceitar que debater com ele este anteprojeto. Está bom? Pronto, e depois eu direi o futuro ou a futura Presidente da Comissão tratará da questão da data mais adequada para a Comissão. Está bem assim? Pronto, então este ponto fica despachado. O ponto número 11... Temos aqui, portanto, a nossa congénere, a Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique, que pretende visitar o Parlamento na segunda semana de dezembro, durante 5 dias. E, obviamente, que querem ter uma troca de experiências e de informações com a nossa Comissão. Podemos também transmitir que a Comissão está aberta a receber os nossos colegas de Moçambique. Ninguém se opõe. Depois, também, a Presidência encarregar-se-á de estabelecer qual é o dia melhor para fazer. É uma reunião de trabalho, como nós já fizemos aqui há tempos. Muito bem. Passamos, então, aqui ao ponto número 12, em que temos as atas 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199 e 200. Com esta, só fica a faltar a ata de hoje. Portanto, fica tudo limpo em termos de datas de reuniões anteriores. Pergunto se alguém tem alguma sugestão em relação a alguma ata. Sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu não tenho uma sugestão em relação à ata, pela simples razão que, em princípio, seria o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a pronunciar-se sobre isso. Não, ele não podendo estar presente, nós vamos nos abster unicamente porque eu não posso estar a votar a qualquer coisa sobre a qual não... O problema é esse, é que algumas li, outras não li. Se nós votamos todas em conjunto, tenho algumas dificuldades nesta matéria.
Reparem, por mim, o meu trabalho, como sabem, eu fiz questão desde o início da primeira reunião até esta, de... rever exaustivamente todo o texto até à vírgula de todas as atas. E embora deva também aqui salientar o excelente trabalho que o nosso pessoal de apoio na nossa comissão faz, e nomeadamente a doutora Maria Mesquitela nos últimos tempos, agora temos um novo assessor também, que sem dúvida nenhuma fazem um excelente trabalho descritivo daquilo que aqui se passa. E, portanto, o meu trabalho está feito. Eu já revi todas e, portanto, não tenho qualquer problema em que elas transitem também para ser apreciadas numa próxima reunião, para dar tempo. De facto, é um volume bastante grande de atas e portanto, não há qualquer problema. Estamos de acordo com isso? Um ponto só final, que há bocado não mencionei, por um lado, sim, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, podemos votar? Peço desculpa.
Ah, podem votar. Pronto, então se podemos votar, fica o serviço todo feito. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu há bocado não estava cá presente, queria fazê-lo na sua presença e obviamente também não está cá todos os funcionários, mas e até está um que chegou agora recentemente, mas é o seguinte. Primeiro, queria dizer e deixar expresso em ata, portanto, o meu reconhecimento pela dedicação que o pessoal compõe o gabinete de apoio à nossa comissão. Como? Ah, peço desculpa. Onde é que eu tenho isto agora?
Sr. Presidente, é só o número 7, é para dizer que, de facto, também não nos opomos à questão. Tem a ver com a... não é o número 7.
O
número 6, o apoio institucional.
Ah,
pronto, e, portanto,
do Alto Comissariado das Migrações.
Pronto. E há a posição favorável
acordo,
do PS.
Pronto. Se estiverem de acordo, portanto, também se dá o apoio a esta apresentação do estudo de imigração em números.
Pronto.
Voltando agora aqui à questão, portanto, Sr. Deputado Rosarezes, peço desculpa.
Presidente, eu peço desculpa, era só, antes de dar por concluída a reunião, e em relação ao ponto 10, obviamente que nós não temos nada a obstaculizar, a vinda cá do Sr. Secretário de Estado, mas a audição singir-se-á apenas, ou como diz aí, às regras aplicadas à distribuição da publicidade institucional do Estado, ou é do conjunto dos anteprojetos? É só esse?
É só esse.
É porque na audição nós já tínhamos dois anteriores. A minha dúvida é essa. É se a audição é conjunta em relativamente aos vários anteprojetos, que faria mais sentido, penso eu, ou só exclusivamente reporta-se a esta?
Então, se calhar,
é melhor esclarecer essa questão. É porque eu acho que seria uma coisa mais abrangente se abarcássemos os três agora neste...
A decisão da comissão é esta. Está aqui,
sim.
Não?
Sim, essa não é a questão, pois agora, exatamente, a questão era só mesmo só... Pronto, mas já agora, se calhar, colocar a questão se, em termos mais abrangentes, seria mais positivo.
Sim, só que nós já discutimos o anteprojeto, nós estamos à espera que agora haja projeto. Pois, eu percebo muito bem a senhora deputada Rosarezes. Nós também gostaríamos de ver projeto e não apenas anteprojeto. Portanto, a nossa disponibilidade é igual para tanto para um como para o outro e teremos todo o gosto.
Deixa-me, portanto, ficou a disponibilidade total da Comissão para discutir com o Secretário de Estado as propostas ou o anteprojeto em globo, ou então apenas o anteprojeto. Ora bem, eu estava aqui a tentar concluir neste sentido, portanto, de deixar aqui expresso em ata, portanto, o meu reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho que foi feito pelas funcionárias durante o tempo em que eu fui presidente desta comissão. Houve várias mudanças ao longo destes 3 anos e meio, mas, obviamente, que terá que ficar sempre uma nota positiva, muito positiva, em relação a esse mesmo trabalho. Queria também deixar expresso em ata o meu reconhecimento muito particular em relação ao seu vice-presidente Jacinto Serrão, porquanto ele foi, digamos, o meu braço direito nesta comissão, dada a minha atividade em organismos internacionais várias vezes, e muitas vezes tive que lhe pedir que me substituísse, quer em reuniões da comissão, quer até em eventos, conferências externas aqui ao próprio espaço da Assembleia, e portanto, o Sr. Deputado Jacinto Serrão foi sempre extremamente disponível, esteve sempre, portanto, pronto a arcar com essa responsabilidade, e queria lhe dizer que foi de uma lealdade total, e, portanto, em que não senti em relação à sua pessoa, neste cargo institucional, portanto, não senti minimamente qualquer influência partidária ou qualquer distinção partidária. Portanto, queria deixar aqui, em ata, o meu agradecimento, portanto, por tudo isso. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, gostaria também de deixar umas breves palavras neste dia em que o Sr. Presidente prepara-se para deixar e formaliza-se, de facto, a sua saída da presidência desta Comissão para exercer outras funções, para as quais desejo as maiores felicidades e os maiores êxitos, e dizer também a toda a Comissão, e creio que fique registado, que foi com muito prazer que eu liderei também algumas das reuniões na qualidade de vice-presidente, delegadas por Sua Excelência, e também deixar bem registado que apreciei muito a dedicação que o Sr. Presidente pôs em todas as tarefas e responsabilidades que assumiu no âmbito desta Comissão. Foi, de facto, uma postura, uma posição muito responsável, muito respeitando o grande sentido institucional que o cargo oferece. E, do ponto de vista pessoal, também foi uma honra, foi um prazer trabalhar consigo. Portanto, manter-nos em contacto, naturalmente, e certamente esta Comissão poderá vir a precisar também de algum apoio, nem que seja informal, da sua parte, atendendo ao know-how adquirido relativamente a estas matérias que são da responsabilidade da Comissão, da nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Portugal.
Sr. Presidente, apesar de já ter sido feito pelo representante do nosso grupo parlamentar, não queria deixar de deixar aqui umas palavras, porque fui coordenador do grupo parlamentar também aqui durante alguns meses, e durante o tempo que tive a oportunidade de trabalhar consigo, eu queria transmitir que foi de facto de uma cordialidade, de uma transparência, de uma delicadeza, bem, não sei que argumentos poderei utilizar mais, porque de facto levo daí bons momentos, e levo daí e tivemos a oportunidade, na altura, de quando saí de coordenador, de conversar, já lhe o tinha transmitido, mas nesta sua saída da Comissão não quero deixar de repetir. E, de facto, quero apenas saudá-lo, desejar-lhe as maiores felicidades nas suas novas funções e dizer, durante o tempo que trabalhámos e tivemos a oportunidade de partilhar aqui este trabalho na Comissão de Ética, tenho daí as melhores indicações e, obviamente, tenho que salutar e agradecer-lhe a forma sempre simpática, amável, correta e leal com que trabalhou comigo e, obviamente, com o Partido Socialista. Muito obrigado.
Bom, temos de terminar rapidamente aqui a reunião, senão o coração transborda-me e parte-me os botões da camisa, por amor de Deus. Ora bem, eu agradeço sentidamente, sei que as palavras são sentidas. Sou deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar também de passar a oportunidade para me associar às palavras que já foram preferidas pelo Sr. Deputado Raul Almeida, meu colega aqui de bancada e coordenador, que presumo, tenho a certeza absoluta, que são praticamente idênticas às dos outros colegas, desejando-lhe, neste momento tão importante para si, naturalmente, que tenha as maiores felicidades nas funções que irá exercer, que sejam tão boas quanto as que eu tive nos tempos em que estive aqui nesta comissão, liderada por Vossa Excelência, que foi um grato prazer e uma enorme honra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Podemos... Faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, quero concluir a reunião e eu também não serei longa, mas aproveitando o ensejo dos colegas que fizeram questão de fazer uma referência ao Sr. Presidente nesta sua reunião de despedida, dizer-lhe que também fiz questão de estar presente nesta última reunião do Sr. Presidente Mendes Bota nesta 12ª Comissão, também pela afinidade que tenho não só para com esta Comissão, da qual fui coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD durante bastante tempo, mas também a afinidade que tenho com o Sr. Presidente, e gostaria de deixar aqui expresso o reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação e pelo empenho que o Sr. Presidente sempre colocou às questões relacionadas com esta 12ª Comissão, e agradecer-lhe esse empenho, essa dedicação, esse trabalho, em meu nome pessoal, obviamente, porque em nome do Grupo Parlamentar do PSD já falou a Sra. Deputada Mónica Ferro, e eu subscrevo o que ela aqui referiu, e desejar-lhe as maiores felicidades, convencida de que o Sr. Presidente Mendes Bota sempre dignificará o nome de Portugal nas instituições europeias com o seu trabalho, como tem feito, aliás, até agora. Muitas felicidades.
Fico ainda continua a acumular uma carga de sensibilização. Isto vai dar mau resultado, mas enfim, mau resultado no sentido, estou a falar no sentido da pessoa ficar muito tocada por estas manifestações de apreço. Portanto, eu sou muito sensível a essas coisas. Bom, podemos dar por encerrada a nossa reunião. Pronto, muito obrigado.